Olá, bem-vindos ao Central PCD, um podcast feito por pessoas com deficiência para todas as pessoas. Hoje o assunto é lugar de fala e a convidada para conversar sobre o tema é a Tácita Misael.
Como você já disse, meu nome é Tácita, eu sou uma mulher negra, eu faço parte da comunidade LGBT, eu sou autista, eu nasci na Grande São Paulo e moro atualmente em São Paulo também, acho que todas essas informações são importantes para entender um pouquinho de onde eu estou falando. Eu também sou psicóloga, sou doutora em psicologia, especialista em gênero e sexualidade.
Tá vendo? Pessoa que estudou, não é que nem eu, que fica falando de orelhada. Então, a Tácita, vamos dizer, é mais ou menos a mesma coisa que eu. Resumindo, eu sou uma mulher negra da comunidade LGBT, autista. Então, estamos nesse lugar de fala, todas nós. E sou de uma capital também, nascida e criada no Rio de Janeiro. Então, Tácita, assim, uma coisa que eu já queria deixar claro de início é, para você que estuda várias coisas, que estuda a questão da sexualidade, que também é um lugar de fala nosso, o que é lugar de fala? Porque tem muita confusão sobre isso. Tem muita gente que fala que não existe lugar de fala. Tem gente que fala que depende. Tem gente que foge de discutir coisas com a desculpa de não ser seu lugar de fala e se esconde por trás disso, né? Principalmente pessoas brancas, pessoas que são privilegiadas. Elas, não é meu lugar de fala, então não posso falar sobre isso. Para você, o que é lugar de fala e quem pode falar sobre os temas?
Perfeito, acho que você já trouxe questões importantes aí, né, que vão justificar a importância da gente discutir esse tema de hoje. O termo lugar de fala, ele parece uma coisa meio difícil de entender, né, ou que quem tem lugar de fala é quem faz parte de um determinado grupo, mas não é bem assim. Para dar um pouquinho de contexto sobre esse termo, eu não sei dizer se é o primeiro uso desse termo, mas de acordo com a literatura, a gente vai conseguir ver uma das primeiras discussões sobre o que a gente chama hoje de lugar de fala no material de uma autora que chama Gayatri Spivak, que é um texto que chama Pode o Subalterno Falar? Nesse texto, então, a gente vai ter alguns questionamentos, né, sobre o que hoje, com o material da Djamila Ribeiro, por exemplo, a gente consegue ter uma definiçãozinha do que seria esse tal de lugar de fala.
Mas o da Djamila é o que a gente tem mais de conhecido, assim, disseminado aqui no Brasil, é o livro dela, né, sobre isso.
Isso, assim, é uma ótima leitura, porque é uma leitura fácil, uma leitura rápida e que é voltada para o público geral, né? Então, o texto da Spivak que acaba ficando muito mais nos meios acadêmicos, nos cursos, né, de ciências sociais, e que foi onde eu tive acesso também. E o material da Djamila Ribeiro, né, até a definição que eu vou trazer é a que está no livro dela, que assim, basicamente, lugar de fala é o lugar de onde uma pessoa fala, é o lugar onde uma pessoa se pronuncia, né? E o que, que é esse lugar, né? Esse lugar significa o quê? Significa que o indivíduo que está falando algo, ele não é um indivíduo que não tem história. Ele é um indivíduo contextualizado, que é o que a gente fez no comecinho, é dar um pouquinho de informação sobre a gente. Porque, veja, né, se a gente pegar duas pessoas, né, pode ser uma pessoa branca e uma pessoa negra, imaginando que elas nasceram no mesmo bairro, que elas eram vizinhas, por exemplo, e que tiveram, né, estudaram na mesma escola, ainda assim, o fato de uma ser branca e outra ser negra faz com que as experiências que elas tiveram são diferentes. E isso faz com que, então, o lugar no qual cada uma delas fala também vai ser diferente. Então, quando a gente fala sobre lugar de fala, a gente está falando basicamente que cada indivíduo vai falar a partir de uma certa vivência e que essa vivência vai fazer com que essa pessoa tenha um olhar particular sobre determinado fenômeno ou sobre determinado grupo de indivíduos. E esse olhar, ele pode ser um olhar de dentro, que é como a gente, por exemplo, falar de racismo como duas mulheres negras, e ele pode ser um olhar de fora, um olhar da pessoa que não, né, não sente na pele o racismo, por exemplo, ou de uma pessoa que vai falar sobre autismo sem ser autista, né? Isso não significa que as pessoas que não falam do lugar de dentro não possam falar, Muito pelo contrário, né? Quando a gente trabalha com diversos movimentos, a gente sempre enfatiza a importância de todas as pessoas discutirem, seja gênero e sexualidade, seja questões raciais, seja as questões que estão relacionadas ao autismo, né? É muito importante que a comunidade, de maneira geral, entenda um pouco sobre essas questões, discute essas questões também. O que vai acontecer é que a visão é diferenciada.
E eu acho super importante você frisar isso, principalmente na questão, na nossa questão do autismo, que muitos dos autistas não são verbais. Então, é preciso que alguém fale por eles. É, as pessoas não têm como sentir como eles, nem nós que somos autistas leves, temos o direito, para mim, de falar por eles, assim. É, de maneira muito contundente, né? A gente tem um limite de lugar de fala dentro disso. Então, a gente vê muito pai e mãe falando pelos seus filhos, e isso às vezes cria uma confusão na comunidade autista, inclusive, porque acontece muito da superproteção às vezes, ou então dos pais quererem tornar os seus filhos mais independentes, ou acharem que são decisões melhores. E às vezes a gente que é autista e está um pouquinho mais dentro daquele local, a gente fica um pouco assim, tipo, cara, isso não é o melhor, sabe? A gente fica se sentindo um pouco perturbado pela situação, mas ao mesmo tempo a gente não tá também no lugar de fala daquela pessoa, então é muito difícil esse lugar de fala dentro do autismo. É, e são vários locais de fala dentro do autismo, né? Não é um só, porque o espectro gera várias pessoas. É como nós somos muito similares na descrição, mas mesmo assim temos vivências diferentes. Então, imagine um autista não verbal, né? Ele precisa realmente que alguém fale por ele. É, e outra coisa também que eu acho importante é que quando a gente divide as histórias com pessoas que não são do lugar de fala, por exemplo, a questão que você levantou da negritude. A gente fala com branco, comenta, conta uma história e tal, é que quando a gente compartilha as histórias, fala coisas, se a pessoa quer ajudar. E a gente também quer ampliar a nossa visão, mostrar o que realmente a gente sente. É importante que pessoas de visões diferentes, de áreas diferentes, sejam asiáticos, sejam brancos, sejam quem for, tenham interesse e nos ajudem a falar sobre isso dentro da sua área. Porque, de repente, na comunidade asiática não vão ter muitos negros. Dentro de uma área nobre, sei lá, de Brasília, não vão ter muitos negros. Então, se você é uma pessoa que não é do seu lugar de fala específico, mas você conhece a dor, você já ouviu alguém desse lugar de fala falar, é parte do seu papel na sociedade levar isso para dentro de onde você vive, né? Eu penso isso.
É, eu acho que tem várias questões aí envolvidas nesse comentário que você fez, né? Então, reiterando, todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo fala de algum lugar. Então, é importante a gente entender qual é esse lugar que cada um de nós está falando, né? Porque, por exemplo, se eu não fosse formada ainda em psicologia, eu estaria falando de um lugar. Hoje eu falo de um outro lugar por ter essa formação também. Da mesma forma que eu falo de um outro lugar agora com o diagnóstico de autismo do que antes de eu ter, né? Então, todo mundo tem esse lugar de fala. E sim, eu acho assim, a gente utiliza esse termo lugar de fala por conta dessa literatura, mas aí pensando no que você trouxe de autistas não verbais, eu acho que a gente pode pensar que assim, todo mundo tem direito à comunicação, né? E na medida do possível, é importante que a gente tente criar mecanismos para que as próprias pessoas possam se comunicar. Mas, novamente, isso não significa que outras pessoas também possam falar sobre essa questão. O ponto aí é que, assim, é diferente, né? É diferente a gente conversar enquanto pessoas que fazem parte do espectro e outras pessoas que estão conversando sobre autismo sem serem parte do espectro. Elas também têm o direito de falar, é importante o ponto de vista delas também, mas o nosso também. E aí eu acho que isso também vai para uma outra discussão que é sobre questões de priorizar, né? Então, quando a gente fala sobre eventos sobre autismo, por exemplo, eventos de negritude, Uma questão é a de você ter pesquisadores ali, pessoas que vão falar, né, não necessariamente pesquisadores, e que possam ser ou não pessoas negras ou possam ser ou não pessoas autistas. Uma coisa é a coisa da de priorizar. Então, num contexto no qual eu tenho uma pessoa branca e uma negra que tem uma formação semelhante, que tem um conhecimento semelhante de determinado tema, que é o tema do evento sobre questões raciais, é importante eu priorizar a pessoa negra. Por N questões, inclusive todo o racismo institucional que a gente tem, né, todo esse legado de uma cultura racista que a gente vive, que vai colocar a prioridade, né, vai colocar como primeira escolha a pessoa branca, a despeito, às vezes, da formação que ela tem. Então, é um cuidado importante de eu falar assim: se eu tenho duas pessoas que são igualmente formadas naquilo e eu estou num evento que é sobre questões raciais, eu vou colocar a pessoa negra. Da mesma forma que se eu tenho um evento, né, sobre autismo também, é importante eu ter as pessoas que são autistas de fato, né? Claro que vão ter pesquisadores, vão ter pessoas falando que não são, né? São pessoas que estudam o tema e isso é importante também. Mas a priorização é uma coisa que também é muito fomentada nos movimentos, né? Acho que tem até aquela frase, né, que nada sobre nós sem nós, né? Então a gente tem que estar presente nesses eventos, nessas discussões, mas isso não isenta outros grupos de discutirem essas questões também.
Concordo plenamente. E é aquilo, né? Um exemplo que ficou muito claro, assim, para as pessoas, talvez todo mundo consiga visualizar bem, foi o que aconteceu na questão do George Floyd com a Globo News, que eles foram falar sobre o drama e a situação do Black Lives Matter, e toda a bancada era branca. E aí aquilo gerou um estardalhaço no Twitter, e no outro dia eles fizeram um programa que foi icônico e mais possivelmente único, né? Quais as chances disso se repetir? De terem todos jornalistas, todas jornalistas, né? Tinha apenas um homem negro falando sobre isso. E mesmo assim você sentia um receio na voz do apresentador, que toda hora ele frisava, gente, é tipo assim, não é lacração. A gente só colocou pessoas negras porque é o nosso lugar de fala. Isso aqui não é só para negros, sabe? Meio que ele queria deixar claro que eles não estavam excluindo as pessoas brancas, a maioria das pessoas que pagam TV a cabo. Então, até nesse momento em que é sobre nós, às vezes a gente tem medo de se posicionar mais firmemente, que é sobre nós, sabe? E em vários momentos eu sentia que algumas delas tentavam puxar o assunto mais a fundo e falar da violência policial, por exemplo, no Brasil, que é diferente, o nosso lugar de fala de violência policial é muito diferente. E ele não dava continuidade, sabe? Foi legal, mas ao mesmo tempo você via que a gente estava representado, mas até que ponto? Até onde a gente podia ir, né? E eu acho que quando, por exemplo, são criados eventos em torno disso, é o momento em que a gente pode ir até o fundo. É o momento que a gente tem que ir até o final e é o momento que a maioria das pessoas que falam tem que ser as pessoas que estão nos seus respectivos lugares de fala, né?
Essa discussão ela vai trazer, né, falar de lugar de fala está relacionado com outros termos importantes também que são muito discutidos e que nos últimos tempos têm sido bastante discutidos. Então, um deles eu já comentei que é a coisa de dar prioridade, então, para uma pessoa que faz parte daquele grupo, e isso não significa de maneira alguma excluir as outras pessoas. E as outras coisas que estão envolvidas também é que, assim, uma coisa é eu chamar uma pessoa autista para um evento sobre autismo. A outra coisa é assim, essa pessoa autista pode representar o autismo em todo, né, em todo o seu espectro, né, que é o que a gente vai falar que tem a visibilidade, tem a representatividade, que são coisas diferentes. Eu posso fazer um, né, vamos pegar aquele programa aqui que saiu na Netflix, Amor no Espectro. Então, todas as pessoas que participam desse documentário e reality show são pessoas no espectro. Então, a gente está tendo uma visibilidade do autismo, pelo menos, né, para quem tem a oportunidade de ter Netflix e de assistir essa série, o que é uma coisa bacana, porque isso também já é possível desmistificar algumas questões sobre autismo, né, alguns mitos que a gente tem, de que as pessoas todas são da mesma forma, são todos homens brancos que ficam se mexendo e coisas do tipo, né, se balançando. E uma outra questão é o quão representativa aquelas pessoas são diante desse espectro, o que torna uma coisa até bem complexa, né? Porque, como o nome diz, é um espectro, então é uma variedade tão grande que como representar isso? Mas, enfim, é uma outra discussão que é importante também, né? A gente tem vários passos, assim, quando a gente pensa em inclusão, por exemplo, a gente tem que pensar em todas essas questões, na questão do lugar de fala, né? Então, quando eu tô pensando em alguma política pública, a opinião de quem que eu tô levando em consideração? São só pesquisadores do assunto que não são autistas? Eu preciso consultar a comunidade, porque é muito comum a gente ver medidas sendo tomadas com base em
De baixo
pesquisa,
para
às vezes.
cima.
Isso é. Então, tem que levar em consideração a comunidade, porque às vezes o pesquisador ele identifica uma questão que não é uma questão para a própria comunidade, né? Não é um problema.
Isso é uma coisa legal de você falar, que eu sinto, principalmente na questão do autismo, que muitos pesquisadores acham que as coisas importantes são coisas que, no fundo, para nós não são tão relevantes. E que as nossas colocações, às vezes, são sobre outras questões. E aí fica essa briga, tipo, do estudioso que acha que é muito relevante falar sobre determinado assunto e bater nessa tecla o tempo todo e levar isso em conta numa importância maior do que outros assuntos que os próprios autistas falam que, tipo, merecem mais atenção. E a gente vê que a gente está sendo usado um pouco de palanque, né? São demandas de pais de autistas que são ricos. Mas só que a maioria dos autistas não consegue nenhum laudo. A maioria dos autistas são pobres. Tem muitos autistas que são mulheres, tipo, então a necessidade do pai do autista rico, branco, não é a mesma que a nossa. Então, quando se fala em política pública e essa pessoa é quem representa a comunidade, isso é um perigo muito grande, porque o quão excluído vai ser a maioria dos autistas. É muito difícil você ver que o representante que a gente tem de pai, de pessoa que está vendo e fazendo, tentando algo pela causa, é alguém que tem uma visão completamente diferente, que está lá entre os 5%, 15% da galera mais rica, entendeu?
Ótima pergunta. E justamente tudo isso que você está trazendo é uma discussão sobre lugar de fala, né? Porque quando o pesquisador vai lá e ele fala, não, é essa questão que é importante, enquanto a comunidade está falando, não, não é essa questão, é uma outra questão, às vezes é essa questão, às vezes é justamente porque o olhar do pesquisador é um olhar que, pelos livros, pelo que ele considerou ali, pelo que ele aprendeu que é necessário para o desenvolvimento de uma vida, né, para o desenvolvimento de um indivíduo com autismo, é aquela série de questões que ele tem que seguir. Enquanto para as pessoas que estão vivendo o autismo, né, nas suas próprias peles, é uma questão diferente. E isso é coisa do lugar de fala. Então, eu, né, a gente falando do lugar de uma pessoa com autismo é diferente de um pesquisador que pode estudar muito isso, mas que não seja autista. E do mesmo modo, essa questão de ter talvez uma pessoa que é uma pessoa famosa e que está se pronunciando a respeito disso. Então, novamente, a gente tem a coisa da visibilidade, que é importante, mas não necessariamente a gente pode ter a da representatividade. E aí, né, uma pessoa que é rica e que tá falando das questões que são importantes com base nesse, né, nessa vivência, como você disse aí, não tá representando a população brasileira como um todo, porque a nossa realidade ela é muito diferente, né, assim, da maioria da população. E quando a gente fala em política pública, a gente tem que pensar na maioria da população, a gente não pode pensar numa política pública que é voltada para 1%, de maneira geral, né, a gente não pode.
Que provavelmente não vai usar a política pública, né? Ainda tem isso, porque.
Isso é, porque esse 1%, a gente às vezes tem política pública para esse 1%, mas é justamente porque é um grupo que está em vulnerabilidade, né? Um grupo que está numa situação de não ter grana, de não ter direitos concedidos de fato, né? Do que está escrito na Constituição não vale para aquela pessoa. Então, essa é um outro debate importante, né? O quanto que eu, como uma pessoa que tem pós-graduação e penso, nossa, o que que é importante para pessoas autistas? Pode ser muito diferente de uma pessoa que está na periferia, que não teve oportunidade de estudar. E tem também a coisa da interseccionalidade, que é isso, essa misturinha que a gente é enquanto pessoas múltiplas, né? Com múltiplas ou identidades ou características.
Mas além dessa questão, o autismo normalmente ainda tem uma outra questão associada, né? Normalmente nós autistas não somos apenas autistas, né? Por exemplo, eu sou autista,
Exato.
mas sou TDA. Tem o menino da série lá que é
Comorbidades,
autista
né?
e isso, as comorbidades. Como é que ele é? Autista e savante. Então, Isso torna a gente cada vez mais singular dentro da singularidade de
Exato.
cada do espectro, né? Então, é muito difícil você criar uma política para tão ampla, sem olhar o pequeno, sabe? Sem olhar o microcosmo. É, realmente precisaria de uma coisa muito maior. Eu acho que, às vezes, o pesquisador é muito ligado a números, a hipóteses, a dados muito fixos, e aí ele acaba generalizando, e por isso, às vezes, o olho dele se fecha um pouco, né?
É, isso pode ter a ver com o treino também. Assim, eu tô falando, eu sou pesquisadora também, né? Então eu tô com os pezinhos em vários lugares, mas eu acho que isso pode ter a ver com a nossa formação, né? A gente aprende essa coisa do grupo, do conhecimento científico, da importância, do dado, às vezes, só que a coisa da comunidade, né? A coisa das próprias pessoas. Ela é muito importante também, porque uma coisa é eu, enquanto pesquisador, achar que a necessidade de determinado grupo é essa. E a própria comunidade pode não ter essa questão, até porque a gente tem teorias que vêm de fora, assim, eu sou psicóloga e várias teorias que a gente segue são teorias que vieram dos Estados Unidos, teorias que vieram de lugares da Europa, que a gente tem que considerar que a realidade brasileira é muito distinta. Então, é importante fazer todas essas adaptações e é essencial consultar as próprias pessoas.
Sim, com certeza. Só a diferença cultural nossa já cria muito autista, né? Muita gente fala, eu já ouvi pessoas de fora falando que autistas brasileiros em outros países seriam considerados pessoas que passariam não tendo nenhuma neurodiversidade. Porque, por exemplo, quem não gosta de muito contato e é muito focado no que faz, aqueles padrõezinhos mais básicos, né, que sempre colocam a gente, você está descrevendo em inglês. A gente, até dentro desse do amor, dentro do espectro, você vê que, como é na Austrália, eles são. Tem uma pegada diferente, assim, fica assim achando, será que eu sou assim? Será que toda a maioria dos autistas são assim? Mas é porque eles são da Austrália, né? Se eles fossem do Brasil, talvez falasse assim, alguém virasse e falasse assim, né? Aquela velha frase, mas esse pessoal não é autista.
Você não tem cara de autista, né? Essa é uma pergunta de pesquisa interessantíssima, assim, eu não sei te dizer dados sobre isso, mas eu acho que de fato daria uma pesquisa muito interessante, né? Se a gente, com a maneira fenotípica que a gente se comporta, se a gente fosse avaliado por um profissional de um outro país, ele identificaria também o mesmo diagnóstico que a gente teve aqui. É, da mesma maneira que a gente hoje consegue ver que uma das razões pelas quais é difícil de diagnosticar autismo em mulheres tem a ver justamente com os estereótipos de gênero, né, que vão fomentar comportamentos mais, né, de socialização maiores do que dos meninos, né? Então, os meninos, eles conseguem ficar na deles, ou eles têm mais possibilidades de não ter tanta interação social sem ser punidos. As meninas são punidas, porque não, você é menina, você tem que brincar de boneca, você tem que conversar com a amiguinha, você tem que fazer amizades. Então, talvez dessa mesma maneira, né, de modo geral, pensando na população brasileira, também haja diferenças na maneira com a qual a gente se comporta em comparação com outros países, como Inglaterra, por exemplo.
E essa coisa também que as meninas são sempre ensinadas a copiar as mulheres mais velhas, né? Temos uma educação social muito maior. E outra, se a gente é uma pessoa que fica quieta no canto, ninguém cobra uma atitude para a gente sair correndo e brincando com os outros. Eles vão falar: nossa, ela é maravilhosa, ela é super quietinha, é um exemplo de menina, sabe? É muito estranho. Ao mesmo tempo, é aquilo, né, que falam que as mulheres conseguem camuflar para conseguir sobreviver dentro dessas cobranças, né? E aí, no fim, isso acaba prejudicando a gente nessa questão do resultado. Por isso que, às vezes, eu vejo assim, ah, porque entre a cada cinco autistas, um é mulher. O autismo é muito mais predominante em meninos. Eu tenho certeza absoluta que é 50-50 ou mais, porque tem mais mulheres no mundo. Porque, na verdade, nós apenas não somos vistas. Então, a gente tem que parar e pensar nessas discrepâncias, tipo assim, ah, não, não tem autista no Brasil. Tem muito. Só que, por exemplo, a gente pode achar que uma pessoa é, mas eu não sou médica. Eu não posso levar a pessoa para um lugar. E ainda tem isso, tem muito preconceito ainda na área psiquiátrica e de psicologia quanto à questão da mulher autista. Quem vai ter o lugar de fala para falar disso melhor do que a gente, né? um autista homem não passaria tanto por essas questões, né?
É, então justamente é isso. O nosso olhar é diferente do olhar de um homem autista quando a gente está falando de mulheres autistas, né? Ou quando a gente está falando das nossas dificuldades, que para muitas pessoas, assim, imagina que você tem dificuldade, olha aí, vocês estão fazendo um podcast, estão falando tranquilamente. Então acaba tendo muita invalidação, né? A gente é muito invalidada nas nossas queixas, nas nossas dificuldades. Isso vai ter a ver aí com N coisas. Esse viés que a gente tem de que são quatro meninos para cada menina, que a gente já tem estudos mostrando que dependendo, né, quando você compara ali, você tem algum controle, por exemplo, vou avaliar só pessoas que têm deficiência intelectual associada, a gente tem números já bem, proporções bem diferenciadas. Então, é uma problemática gigantesca, né? Quando a gente para pensar toda a questão de diagnóstico, de tratamento, de interseccionalidade, de visibilidade, de representatividade, de lugar de fala, é um assunto assim, é super complexo.
E você acha assim que o autista é invisibilizado também nessa questão? Tipo, nós PCDs como um todo? É porque o primeiro podcast que eu fiz foi sobre isso, mas eu, como você é uma estudiosa disso, eu estou perguntando de novo porque eu quero saber de você como isso é visto dentro da academia, como você vê essa questão dessa interseção de ser LGBTQIA+ e ser PCD e como um pode invisibilizar ou não o outro. É, eu sinto que invisibiliza, entendeu? As pessoas não conseguem entender que um PCD pode ser LGBTQIA+, e a comunidade LGBTQIA+ não é muito acolhedora a PCD, sabe? É, o que
É,
você acha disso como estudiosa? Porque o meu é achismo mesmo, admito.
então. Então, na verdade, eu vou ter que responder um achismo, porque apesar de eu estudar generissexualidade, eu não estudei essa relação entre autismo, entre deficiência e LGBT. Mas o que eu posso dizer é que, assim, de várias coisas que eu estudei, se eu li, sei lá, cinco textos que foi sobre questão de deficiência, foi muito. Pensando nessa questão. Então, acho que isso já é uma informação importante do quanto que isso pode ser negligenciado ou quanto que isso pode estar como interesse muito restrito de alguns grupos. O que eu sei são de relatos, justamente assim. O meu diagnóstico ele é super recente, então a gente está na quarentena, então eu não tive a oportunidade de interagir nesses ambientes que eu tenho costume de interagir, então ambientes que são de pessoas negras, ambientes LGBT, para poder verificar essa questão agora sabendo que eu sou autista também. Mas eu já ouvi relatos, sim, de que pessoas em grupos que são sobre autismo, por exemplo, às vezes quando vão falar de questões de sexualidade, isso é meio que apagado e vice-versa. Então, como se cada grupo fosse só para discutir um assunto só, sabe? Então, não, aqui é só para falar de negritude, aqui é só para falar de ser mulher, aqui é só para falar de autismo. E isso é importante de certa maneira, eu acho que é importante a gente ter grupos para discutir essas questões, só que, novamente, a gente é múltipla e acho que eu e você, nesse caso, a gente é muito múltipla nesse sentido, né? Então, assim, não, eu não sou só, sabe? Eu sou uma pessoa negra, eu sou uma mulher negra, eu sou bissexual. Então, tem N questões aí que, para as outras pessoas, pode, não, eu sou só autista, sabe? Não, eu não tenho mais nenhuma identidade, nenhuma característica marcante. Só que tudo isso vai influenciar a maneira como a gente é tratado, como a gente é visto, né?
Eu comecei a trabalhar no início da pandemia, né? Eu fiz a entrevista de emprego e eu falei assim: ah, nem vou me chamar, porque vai começar a pandemia e tal. E acabaram me chamando e eu tô trabalhando, né? Ainda bem, foi um caso desses bizarros que aconteceu de pessoas que arrumaram emprego no meio da pandemia, enquanto todo mundo tá sendo demitido, infelizmente. Mas foi muito engraçado na minha entrevista de emprego, porque eu entrei, né, na vaga de PCD, eu falei para pessoa do RH assim: nossa, você bateu a cota do mês comigo, porque você conseguiu uma pessoa negra, uma lésbica e um autista. Tipo, todas as diversidades da caixinha que dava para
Pacote, né?
preencher, pacote completo. Aí a pessoa parou para pensar e começou a rir, tipo assim, verdade, né? Tipo, porque dentro da área do trabalho, né, a questão da negritude é uma, entre aspas, uma questão de diversidade ainda, não é, não, é, não é visto como emprego, é visto como diversidade. E a questão do LGBT também. Então, e aí ainda deram uma. Eu entrei como autista. Então, tipo, é muita informação assim. Até para mim, às vezes, eu fico meio assim, cara, será que eu tenho capacidade. Eu tenho essa questão comigo, assim, de às vezes achar que em determinados momentos eu prefiro que outras pessoas negras falem porque a minha vivência foi diferente, sabe? Porque sou uma família mista, tem muita gente branca, eu sempre escolhi em escola privada, então tem muita coisa que eu realmente não sei. Então, eu acho que a gente também tem que admitir essas coisas, sabe? É legal eu aprender e deixar outra pessoa falar. Mas mesmo assim, eu não deixo de ser negra, sabe? Eu não deixei de sofrer preconceito em situações. Ao mesmo tempo que o autismo era uma coisa que eu não aceitava. Quando eu passei a aceitar, eu comecei a falar muito mais e tal. Mas eu acho que tem muita gente que ainda, né? Tipo, ah, não, vai lá você, porque você pode falar melhor do que eu, sabe? Então, até dentro do próprio lugar de fala, eu acho que a gente também tem que, às vezes, calar um pouco e ouvir, né?
Sim, é. Eu acho que a gente tem que ser estratégico nesse sentido, né? Então, são duas, acho que pelo menos dois níveis de discussão. Então, assim, não é uma justificativa quando você não faz parte de determinado grupo utilizar isso como desculpa para evitar essas discussões, né? Então, ah, não, eu não sou negra, então eu não vou falar nada aqui porque para não falar besteira. Mas por outro lado, essa coisa de você conseguir reconhecer que em determinados espaços pode ser importante que uma outra pessoa fale, apesar de que você vai falar no lugar de uma mulher negra, né? Uma mulher que é negra, mas que teve a oportunidade de estudar em colégio privado. Então, tudo isso vai colocar o lugarzinho no qual você fala, né? De onde que você está falando.
Então, eu acho também que tem essa questão de da gente também levantar que o local de fala tem que ser discutido também dentro das pessoas do próprio local de fala, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando besteira na internet, e aí vem uma pessoa negra e corrobora racismo, vem uma pessoa autista e corrobora coisas que são estereótipos matemáticos ou qualquer coisa. Vem uma pessoa LGBTQIA+ e corrobora, passa pano para a gente que está sendo transfóbica, está sendo homofóbica. Então, a gente tem que pensar nisso para falar assim: nem todo mundo, só porque está dentro, aparentemente é o local de fala dela, ela está falando algo que tem sentido. Ela está falando por todo mundo e ela está falando algo com razão, entendeu?
É, esse tópico também é bastante relevante porque justamente, né? Então é isso, não é representativo. Eu acho que é isso. Cada um tem um lugar de fala. Então, por mais que possa parecer que nem eu e você, parte da comunidade LGBT, mulheres negras, autistas, mas isso não significa que a gente tenha a mesma vivência. Então, sempre vão ter questões, cada um vai ter uma visão muito individualizada, porque tem N questões aí da história de vida dela que vão fazer ela ter um olhar específico sobre aquele acontecimento, aquele fenômeno. Então, é por isso que é importante essas coisas caminharem juntas, né? Então, a questão de ver se isso é uma coisa que é representativa ou não, e de ter a consciência de que quando você diz algo, como a gente está falando aqui agora, a gente está falando com base na nossa própria experiência, né? Então, essa experiência não é só no sentido de história de vida ou só de estudo, é tudo isso, é tudo que envolve quem você é hoje.
A gente tem várias percepções de mundo por conta da vivência, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que passaram pelas nossas vidas.
Sim, é sempre importante uma visão múltipla, né, dos fenômenos, a gente não ficar preso só num tipo de visão, até porque é isso, né? Cada um tem uma história de vida, cada um vai falar de um determinado lugar.
Então, gente, eu acho que é isso. A mensagem de hoje basicamente é essa. Eu não sei nem como agradecer. O papo foi muito bom. Tássia, muito obrigada. Você quer
Imagina.
deixar seu recado? Pode falar.
Só quero agradecer o convite. Eu adoro falar sobre essas questões, então é sempre um prazer, né? Foi muito bom compartilhar esse espaço aqui com você. E aí eu acho que agora é ver o pessoal, né, que vai ouvir, o que eles querem comentar sobre isso, o que eles acharam da discussão.
Gente, muito obrigada por terem ouvido o podcast. Espero que vocês tenham gostado e que vocês comentem e digam do lugar de fala de vocês o que vocês tiraram dessa conversa, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Tragam novos olhares sobre essa questão. Muito obrigada por chegarem até aqui. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.